Então, a amabilidade, essa forma de viver a vida, não é simplesmente para as pessoas falarem: fala com aquele menino que é da igreja que ele é bonzinho demais. Irmãos, bonzinho nós não somos. Esta que é bondade aqui é Deus. Bom aqui é Deus. Nós somos um reflexo. Então, por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, a partir do capítulo 4, que a gente já leu diversas vezes, depois a gente vai citar também, vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, o que estão falando de mim, o que estão falando de você, da nossa forma de agir e interagir? Ah, pastor, mas eu tive um momento na minha vida que eu fiquei furioso, que eu fiquei muito estressado, e eu acho que eu falei bobagem. Eu falei: ah, que bom que pelo menos você reconhece isso, que você é tão humano quanto eu. Mas por quê, pastor? Porque eu também... É óbvio que eu já tive momentos de fúria, mas foi tão danoso, eu machuquei tantas pessoas e acabei me machucando. E eu entendi, não é o melhor caminho. E a amabilidade é um fruto do Espírito, como você vai ver aqui, que a gente vai ler a palavra, e você já tem sido ministrado. É o fruto de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Uma forma mais pacífica, mais tranquila de ser e de agir com as pessoas. E por fim, terceiro grande pilar para o ano de 2024, para o resto da nossa vida: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andar ansioso diante das dívidas que a gente tem que pagar agora na próxima semana. Não andar ansioso diante do mundo, parece que está colapsando. Parece que todo mundo agora quer fazer guerra, sabe? Parece que o negócio virou de cabeça para baixo. Não andar ansioso com o número de pessoas desestimuladas a continuar a sua caminhada. Não andar ansioso quando a gente tem filho agora, a gente está vendo o mundo entrando cada vez mais para uma crise a nível mundial. Não andar ansioso, cada semana a gente tem uma chuva diferente aí e mais um monte de gente que a gente vai ter que ajudar. A campanha da chuva aí para a gente atender as famílias que foram atingidas não acabou, tá? Se você puder mandar recursos financeiros, doação de alimento, em especial alimentos não perecíveis, continua. Não andar ansioso com isso tudo é isso mesmo que a Bíblia diz. A Bíblia não tem meio termo. Eu amo a Deus e muito pela franqueza, pela forma que Deus coloca as coisas para nós. Não andar ansioso por coisa alguma significa exatamente isso. Não andar ansioso por coisa alguma, porque você sabe o Deus que você tem crido. Sim ou não? Irmão, existe, e a gente já esclareceu, a patologia que leva pessoas à depressão, tem que ser tratado. Sou profissional da área de saúde. Eu jamais poderia negligenciar essa informação, que aí precisa de médico, precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo. Mas, irmãos, tomando remédio ou não, seja lá o que for, não andar ansioso, biblicamente é não andar ansioso. É você pegar aquilo que te traz uma agonia, um aperto no coração e você falar: isso aqui está diante do Senhor. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu não estou te colocando na parede porque não cabe a nós botar Deus contra a parede. Mas, Senhor, este problema está diante do Senhor. Então, tem misericórdia da minha vida. Ponto. Você entrega. E para isso, a gente ainda hoje vai gastar um pouquinho de tempo, investir um pouquinho de tempo em Romanos capítulo 12, a partir do verso que vai dizer sobre o amor. O amor ao modo de Deus, ele é muito diferente. Ele é muito diferente desse amor da propaganda, esse amor para inglês ver, esse amor aí pregado aí pelo mundo que não tem nada a ver com Deus. Mas existe um amor ao modo de Deus. Existe uma forma de viver a vida ao modo de Deus. Romanos capítulo 12, verso que eu amo pregar, texto bíblico, capítulo que fala sobre não se conformar com este mundo, mas é um capítulo que a partir do verso 9, coloca no telão para a gente, Romanos 12, 9, que vai dizer um pouco sobre essa amabilidade, sobre esta forma de viver a vida. A amabilidade é um fruto do Espírito Santo. Se você vê a pessoa irritada demais, nervosinha demais, pavio curto demais, eu não tenho outra coisa a dizer, está faltando mais de Deus. E este é o papel da igreja: denunciar o pecado e propor algo. Eu estou dizendo, assim como eu, um dia também fui irritadinho demais, pavio curto demais, tudo que me vinha à cabeça eu falava, sendo muito mal educado, faço aqui esta observação. Ah, mas pastor, me vem à cabeça, eu falo, segura a tua língua, segura, deixa o Espírito Santo te dar aquela trava bonita, que quando você, sabe, quer explodir, vem algo lá no seu interior, que não é mais meramente sua consciência, agora é obra do Espírito Santo. Gálatas fala sobre isso. É só assistir os sermões passados que você vai ver a gente falando sobre o fruto do Espírito Santo na tua vida. Deixa Deus te controlar, meu irmão. Você vai precisar ser humilde, vai. Você vai precisar falar assim, opa, estou errado, eu não sou a última cereja do bolo. Opa, a vida não é meramente do jeito que eu acho. É isso mesmo. Em muitos aspectos a vida não é meramente como a gente acha que ela tem que ser, não. Por isso que a gente tem Bíblia. Por isso que a gente tem pregação. Por isso que você cantou um monte de coisa aqui para Deus, e eu espero que você tenha analisado cada música que você cantou aqui, porque você está cantando louvando a Deus, porque o Deus da Bíblia é um Deus que propõe mudanças na nossa vida, todo dia, toda hora. E aí vamos olhar o que o texto bíblico nos diz, mesmo assentado como vocês estão, Romanos 12, verso 9, vai dizer, o amor deve ser, não, de novo, o amor deve ser, ponto. Essa amabilidade do qual o Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, está propondo para uma igreja que tinha sido perseguida, para uma igreja que estava sendo liderada por Lucas, para uma igreja que estava realmente querendo fazer a diferença no mundo, mas não é para que o marketing da igreja vá na frente, para que os nossos vídeos estejam aí no Instagram, né, bombando. Não, é para a gente ser de fato luz para esse povo que está aqui nesse bairro aqui, para o vizinho aqui da frente, vizinho do lado, vizinho do outro lado, estejam vendo que aqui tem um povo que está se reunindo, que não é bonitinho, legalzinho por causa da nossa denominação, não, é por causa de Jesus. O amor tem que ser sincero, puro, que vem de dentro da nossa alma, para todas as esferas de relacionamento que você está tendo na sua vida, dentro de casa, na igreja, no trabalho, como eu falo diversas vezes. Esse amor que não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão. Nós decidimos amar pessoas que nos afrontam, pessoas que poderiam, sabe, vir contra nós. A gente decide amar, porque esse é o modo de Jesus fazer as coisas. Essa é a forma de Deus nos dizer como que a vida tem que ser. E se você é um cristão, se você se baseia pela palavra de Deus, deixa Deus falar ao seu coração. Está ali, mais uma vez, apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e dizendo, olha povo, esse negócio de vocês estarem vivendo agora segundo o padrão de Deus, vocês não estão comungando com esse jeito de viver a vida do mundo, então vocês vão ter que amar, mas amar daquela maneira superficial, a maneira que a pessoa te pede perdão, e aí você daqui a pouco está relembrando tudo que a pessoa fez de novo, jogando na cara, ou a maneira que, não, deixa, uma hora eu me vingo, não é não, ou então, se você pensa ainda assim, não levante esse cálice para cear hoje, repense a sua vida antes, porque essa é a grande proposta. Irmãos, essa palavra é para mim, porque o amor sincero não é fácil. Amar quem te afronta, amar quem te traiu, amar quem não vale a pena, segundo o conceito da sociedade que está aí, ao nosso redor, mas amar ao modo de Jesus tem uma garantia de que já deu certo, porque você fez o que precisava ser feito. Então o texto vai dizer que tem a ver com a amabilidade. Hoje a gente conclui um pouco essa parte sobre esse segundo pilar para a nossa igreja para o ano de 2024, mas que a gente fique com essa palavra para o resto da nossa vida. O amor deve ser sincero. Aí o texto vai dizer, odeiem o que é mal. Tem gente pegando esse texto de odiar e está confundindo as coisas. Está falando assim, odeia o que é mal? Não está dizendo que você tem que odiar o cara que professa uma outra religião. Não vem com essa história, não. Mas é bíblico que a gente tem que odiar. Você não precisa odiar ou a pessoa que pensa diferente de você, não. A gente está falando de comportamento, a gente está falando de valores que para a pessoa é um valor, mas para nós não são. Então a nossa guerra não é contra pessoas, mas sim contra atitudes que vão tentando afrontar os princípios e valores eternos. Então você e eu não temos motivos para ficar discutindo, brigando, sabe, se rasgando todo por causa de religião. Você não precisa discutir, brigar, se rasgar todo por causa de religião, porque um é do espiritismo, o outro é do candomblé, o outro é do... não precisa. Só seja você mesmo, agora em Deus, que está tudo certo. Só mostra com atitudes significativas de que você está vivendo uma vida de transformação todo dia. Só deixa a coisa acontecer ao modo de Deus, que você não vai precisar ficar discutindo com ninguém, você não vai precisar ir para a tua rede social, brigar, gritar, responder, não precisa. Não precisa. Mas o texto está dizendo, aquilo que é mal, aquilo que machuca, aquilo que fere, aquilo que desconstrói ao invés de construir, isso nós temos que ter aversão mesmo. Não tem o que dizer. A gente tem aversão àquilo que não serve para construir. Mas a nossa batalha não é contra pessoas. A nossa luta está no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu estou preocupado. Eu gostaria de ver uma igreja com um comportamento diferente quando entrarmos no debate político de novo. Confesso a você. Confesso a você, porque hoje está óbvio que nós perdemos uma grande oportunidade de mostrar como as coisas deveriam ser. Que nós podemos pensar diferente sobre a política, mas a gente não precisa romper relacionamentos por causa disso. Quantos podem dizer amém? Se você não está repensando isso, eu peço em nome de Jesus que a gente comece a repensar, porque o jeito de Deus fazer as coisas é diferente. Pastor, mas o Brasil, a gente está orando. O Brasil, quando a gente está inconformado com uma coisa, o dia que eu estive muito preocupado com a questão do aborto, mas um monte de menina fazendo aborto, 13 anos, 14 anos, eu fui para as escolas, eu montei uma palestra, eu juntei uma galera, um bando de doido, e a gente foi fazer alguma coisa na prática para dizer às meninas que estavam ficando grávidas na adolescência de que esse modelo de sexualidade não é um modelo para Deus, que Deus propõe para a gente. Daí, para a glória de Deus, 7 crianças nasceram por causa das palestras nas escolas, não foi, Miguel? Miguel fez o vídeo das palestras nas escolas. Você sabe o que é? Uma menina que ia fazer o aborto, depois de um tempo, mandar a foto de uma criança viva. Uma criança que iria para o ralo. Uma criança que seria jogada na lata do lixo. Mas porque a menina ouviu a voz de Deus através da igreja, pagando o preço de ir lá nas escolas. Gente, eu já fui em escola. Sinceramente, parecia que eu estava entrando num presídio. Uma confusão, uma bagunça, uma loucura. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas o não se conformar com este mundo me fez amar. Amar na prática. Sabe quantas vezes eu precisei entrar em grandes debates sobre a questão do aborto? Zero. Eu não precisei entrar em grandes debates aflorados, porque o governo A, o governo B, não precisei. Eu só precisei ir lá e dizer, a vida vale mais do que simplesmente um ato sexual de cama. A vida vale mais. E ao final, ver Deus fazendo algo desse tipo. Há pouco tempo, o pastor Marlon estava pregando numa igreja, e lá atrás uma mãe, uma mulher incomodada, e querendo pedir a palavra, ou querendo falar de alguma forma, e não conseguiu se manifestar, Mas ao final da palestra ela foi lá e falou: oh, você não é o Marlon? Você não é aquele que foi na escola aqui em Nova Iguaçu, não sei o quê? Sim, foi, eu fui sim, a gente fazia as palestras de aborto nas escolas. Meu filho, 17 anos, seria abortado se Deus não tivesse enviado vocês lá. Naquele dia eu estava com remédio no bolso, que as minhas amigas compraram para eu abortar esse menino aqui. Mas Deus falou comigo, e eu senti um amor tão sincero, tão profundo, que eu permiti que o meu filho nascesse. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Irmãos, eu não estou pregando aqui para vocês uma coisinha que eu ouvi, com todas as minhas limitações. Esse amor ao modo de Deus é possível. Nós não precisamos fazer como o mundo está fazendo. Nós temos a palavra da verdade sobre as nossas vidas. Quando eu levantar esse cálice aqui para trazer à minha memória o sacrifício de Jesus, é porque isso aqui funcionou para mim e tem funcionado para milhares e milhares de pessoas, que é o amor sacrificial. O amor de Cristo funciona e ele pode ser replicado, ele pode ser reproduzido, ele pode ser aplicado novamente. Você acha que o que Jesus poderia ter feito com aquela mulher adúltera, onde a proposta dos religiosos era, a lei diz que é para apedrejá-la, mas Jesus entra com esse tipo de amor, por isso que o apóstolo Paulo está falando, é para imitar Jesus, é para que vocês sejam uma cópia de Jesus, por isso vocês serão chamados de filhos de Deus, por isso vocês serão chamados luz do mundo, vocês vão fazer igual Jesus faz. Quando Jesus estava muito incomodado, quando ele olhou para as multidões perdidas, no seu coração vem aquele sentimento, e isso está declarado na palavra, eles estão como ovelhas sem pastor. É isso que eu vejo da situação política do nosso país hoje. Nosso país está como ovelha sem pastor. Estão precisando de Jesus. Mas Jesus vai se apresentar na vida de muitas pessoas. Muitas vezes não é dentro de um culto como esse aqui, mas é lá dentro de um consultório médico, mas é lá dentro de uma marcenaria, de uma aula que você esteja dando, e você gaste ali, invista ali 5 minutinhos, de maneira bem sincera e honesta, demonstrando amor pelos seus alunos como professora, demonstrando amor para os seus filhos. Eu não sei quantos viram no Instagram um vídeo, eu não sei, eu não fui atrás, mas eu só sei que se aquilo aconteceu, eu acho que aquilo é possível. Uma criança que sai na calçada e fala, bom dia, Deus. Quantos viram? Vocês viram? Quantos viram? Levanta uma mão. Eu não sei. Mas tem algumas coisas naquele vídeo ali que me chamaram a atenção. Primeiro, que eu acho que é tremendamente possível você cumprimentar Deus. Segundo, do coração de uma criança vem o puro louvor, e a Bíblia nos respalda sobre isso. Eu acho que Deus está querendo mais de nós, só que é de outras formas. Tem uma palavra que depois que a mãe vê que a criança dá bom dia para Deus, e ele começa a brincar na calçada. E aí a mãe pergunta, filho, com quem você está brincando? Ele falou, estou brincando com Deus. Vem brincar com ele também, mamãe. Deixa de fazer essas coisas inúteis e vem brincar com Deus. E aí quando a mãe, acho que cai um pouco a ficha, cai de joelho, ela fala, você está escutando o que ele está falando? Ele está falando que quer apostar uma corrida 3. E aí eu concluo o vídeo lá, a criança correndo, a mãe correndo, acredito eu, apostando uma corrida com Deus. Eu acho que Deus, de alguma maneira, tem nos falado o seguinte também. Eu acho que a gente está perdendo tempo com algumas coisas inúteis. Tem coisas que nós estamos fazendo que era para a gente simplesmente largar para lá. O que, que é inútil na sua vida? Só você pode dizer e perguntar a Deus, Deus, o que, que eu estou gastando tanta energia que é inútil? Eu acho que Deus está querendo apostar corrida com a gente por aí mesmo. Eu acho que Deus está querendo que a gente viva a vida de maneira mais simples. Eu acho que Deus está falando para a gente é assim, olha, sabe esse negócio de você só viver para ganhar dinheiro? Deixa essa coisa inútil e vamos viver mais de verdade a vida. Sabe, é largar um bocado o celular de lado. E olha que eu tenho ouvido Deus também, tá? Através de muita coisa que sai aqui. Sabe, vãs discussões assim que não vale mais a pena a gente ficar debatendo, discutindo. Quem gosta de bater palma, quem não gosta, isso já foi. Você gosta de bater palma, você bate. Bate, você não gosta de bater palma, não bate palma. Eu acho que de repente você tem visto a gente orientando a igreja. Eu entro em algumas reuniões hoje, mas eu tenho pensado, será que essa reunião que eu vou participar, ela vai ser inútil? Porque eu vou falar as coisas para a pessoa, do que a pessoa tem que fazer. A pessoa vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, vai fazer tudo diferente do que eu orientei. Será que tem uns gabinetes por aí que estão sendo inúteis? Inúteis. Eu estou querendo apostar a corrida com Deus. Eu estou preferindo fazer coisas mais úteis com o meu Deus. Eu sei, na minha vida, o que tem sido inútil. E se você for bem sincero, você vai perguntar a Deus também. O que na minha vida tem sido inútil, Senhor? Vir à igreja tem sido inútil para você? É um fardo você sair do seu trabalho e vir num culto durante a semana? Quinta-feira a gente vai começar uma metodologia nova na igreja. As crianças vão dirigir o culto aqui. Eu não estou um pingo preocupado. Eu só quero viabilizar recursos para que as crianças tenham um tempo de adoração a Deus na quinta-feira. Se o que você estiver fazendo na sua vida, na sua visão, for inútil, larga para lá e vem para cá ajudar as crianças. Vem ajudar as crianças. Vem ficar ali na porta ali para trabalhar, para ajudar o motorista que vai encostar o carro, a botar o carro no lugar mais seguro. Porque eu acho que tem coisas mais úteis para a gente fazer. Que não se trata apenas de ser igreja. E se você conhece aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração através dos nossos sermões aqui, você sabe que eu tenho valorizado o seu tempo de casa. Você sabe que nós temos um valor no tempo que você investe com a sua família. Sabe? Ministério de louvor, eu legitimei. Jean, não precisa fazer 1 milhão de reunião com o Ministério de Louvor. O dia que você tiver um problema com fulano e tal, você vai lá, ora com ele, resolve com ele. Mas deixa esse povo viver. Para com esse negócio de um monte de reunião. Reunião. Eu acho que tem coisa mais importante para a gente fazer do que toda hora ficar falando a mesma coisa para um bando de adulto que já deveriam saber o que tem que ser feito, que tem que pegar música em casa, que tem que estar consagrado com a vida aqui no altar. Então não tem que ter reunião, tem que ter coração, amor sincero para as coisas de Deus e para com a relação interpessoal com as pessoas. Acabou. Odeiem o que é mal, gente. Ou seja, tenha aversão a qualquer coisa que você e Deus, na sua individualidade com Deus, possa perceber que seja algo inútil. Eu não tenho certeza se era Deus ali que estava ali, mas eu falei, se é Deus que está falando com aquele menino e brincando, eu acho que o Deus da Bíblia seria bem capaz de falar, ô mamãe, deixa essas coisas inúteis e vem brincar com seu filho. Verso 10 do texto de Romanos, capítulo 12. Escute o que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração sobre essa forma amável de viver a vida. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha o que diz o verso 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. É preciso esforço. É preciso esforço para a gente construir relacionamentos mais saudáveis uns com os outros. Sim ou não, irmãos? Por que esse texto está aí? É porque na igreja de Roma, eles estavam gastando muito tempo com outras coisas que não eram coisas construtivas. E é muito fácil a gente se perder na caminhada dessa forma. Tem muita coisa que tenta ocupar a minha agenda. Mas quando eu percebo que dentro da minha agenda não é algo que vai construir, eu abro mão. E eu repenso a minha agenda. Minha agenda ministerial, minha agenda pessoal, minha agenda profissional. Quando a igreja para de investir em pessoas, ela deixa de ser igreja. Confesso para você. Porque a igreja começa a pensar mais em como atrair as pessoas meramente pela luz, pelo telão, pelo bom ar-condicionado. Um dia a gente vai trocar essa cadeira aí para botar essa cadeira aí melhorzinha para a gente sentar. É possível. Mas pode ter certeza, eu vou estar entregando um bocado de cesta básica no mês para eu, com o meu coração, me esforçar para fazer uma mega campanha para a gente colocar. Mas as pessoas que passam fome neste bairro estarão atendidas. Sim ou não? Sim, porque senão a gente para de atender aquilo que é prioridade para o Senhor. Pastor, mas sentar nessa cadeira confortável ou numa cadeira dura deveria ser prioridade para Deus. É, na sua opinião. Na opinião de Deus, tem gente que não tem nada. Você tem uma cadeira, você deve agradecer ao Senhor. Você tem um pastor, você deveria agradecer ao Senhor. Você tem uma igreja, você deveria agradecer ao Senhor. Você tem emprego, você deveria agradecer ao Senhor. Então vamos fazer pelo reino, porque o que mais Deus tiver que nos dar, Ele vai dar, você tem dúvida? A gente precisa construir aqui algo maior para transformar isso aqui no estacionamento. Ou sei lá, de repente nem isso vai acontecer. De repente a gente vai comprar o terreno aqui atrás. Não sei, está com Deus. Eu só sei de uma coisa: enquanto nós estivermos investindo em pessoas, como igreja, e pessoalmente você estiver investindo em gente, Deus está contigo nessa caminhada. Por isso, a palavra do apóstolo Paulo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. De que forma? Dessa forma. Dedique-se uns aos outros, com amor fraternal. O que deu de bom para mim, deu para você. O que deu de ruim para mim, deu para você também. Ou a gente assim, problema não é meu. Então, você não está entendendo o que é ser igreja. Ser igreja é a gente, de fato, não para inglês ver, mas de verdade. Se um chora, todos choram. Alguém me disse: pastor, esta é a maior utopia que você está pregando. Eu falei: que seja. Na sua opinião, na minha opinião, isso é cristianismo. Chorar com os que choram é utópico, gente. Não é utópico. Isso é bíblico. Esse é o jeito que Jesus fez o ministério dele. Você acha que está lá nos evangelhos, o dia que Jesus está diante de uma situação grave, da perda de um amigo, todo mundo no chororô, chorando e tal, e Jesus chora? É porque ele se importava com as pessoas. E se ele se importava com as pessoas, nós devemos nos importar também. Por isso está óbvio que a amabilidade, ela virá como uma consequência natural de um fruto do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós teremos que fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Você não botou ninguém na sua lista de oração? Você só orou por você? Um dia eu ousei dizer aqui deste púlpito, e eu vi acontecendo na minha vida. Eu fiz um voto a Deus: Senhor, da minha vida o Senhor cuida. Então as minhas orações agora é pelos outros. As minhas orações são pelos vulneráveis. A minha oração é para aquele irmão que de novo deixou de vir à igreja e nem me comunicou. E nem fez uma ligaçãozinha para aliviar o meu coração. Eu já estou em outra igreja. Senhor, eu quero orar por ele. Porque ele me deixa mal com uma atitude dessa. Ele some, desaparece, depois a culpa é minha ainda. Senhor, olha para aquela mamãe que está com dificuldade nessa gestação. Senhor, olha aquela mamãe que já perdeu duas vezes a gravidez e agora está grávida e está tensa. Senhor, eu passei a orar mais pelos outros. Sabe o que tem acontecido? Eu tenho problemas, eu tenho desafios enormes, mas todos, isso aqui é um testemunho, todos os meus problemas e desafios Deus tem cuidado, e eu não me arrependo de investir uma parte significativa das minhas orações, orando pelo Gilson, pela Vanessa e orando por vocês, em nome de Jesus. A amabilidade, viver a vida sendo mais amável, mais fraterno, mais leal às pessoas, vai exigir esforço da gente. Então, em nome de Jesus, abra o seu livro de oração e coloque o nome de mais pessoas e pare de orar tanto por você mesmo. Você vai experimentar em Deus, porque Deus tem uma promessa. Antes de você abrir a sua boca, Ele já conhece as suas necessidades. E Ele já está tomando providências. Se você acredita assim, ministério de louvor, peço que venha à frente. Eu quero que você participe desse momento de ceia, aonde definitivamente, ceia do Senhor não é um ato de meramente religião, mas é um ato espiritual, aonde a gente vai levantar um cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aonde a gente vai pegar um pãozinho e vai trazer a memória que Jesus Cristo se dedicou pelas pessoas das quais Ele amava. Ele se dedicou, não foi apenas pelos discípulos que decidiram caminhar com Ele. Jesus não amou apenas aqueles que bateram no seu ombro e falou: aí, tu é fera mesmo, hein? Tu é bom demais, hein? Tu é o Cristo. Não, não. Jesus amou o mundo. Jesus, de fato, cumpriu o propósito de Deus sobre a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, é o ateu, é o agnóstico, é o cara que vem à igreja, é o cara que não vem à igreja, todas as pessoas, todas as pessoas. O amor de Deus é para todas as pessoas, mas deu trabalho. Jesus era 100% Deus. Ah, pastor, Ele era Deus, foi fácil Ele passar no deserto. Ele era Deus, foi fácil Ele negar lá as propostas de Satanás. Ah, senhor, pastor, para Jesus foi molezinha. Ele também, Ele era Deus, foi por isso que Ele pôde amar até o próprio inimigo. Não, 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 não. Jesus era 100% Deus. Essa é a deidade de Jesus. A união hipostática de Cristo. Ele também era 100% homem. Como 100% homem, Ele sentiu dor. Ele sofreu. Ele ficou amargurado. Ele sentiu tristeza igualzinho a mim e a você. Então, como homem, Ele decidiu amar, apesar da sua humanidade. Se Ele conseguiu, nós podemos conseguir. Ele até falou um dia: obras maiores vocês farão, porque vocês vão se multiplicar tanto pelo mundo. O negócio vai tão longe que um dia vai chegar em Nova Iguaçu, lá no Bairro da Luz, na Cibiluz, onde vai ter pessoas sentadas lá ouvindo o pastor Billy pregar. E vão sair dali com uma decisão tomada: eu quero e preciso ser uma pessoa melhor. Menos ao seu jeito de ser, menos ao seu modo de ser, e mais ao modo de Jesus. É isso que eu vou dizer aqui, na hora que eu levantar esse cálice aqui. Senhor, menos de mim, mais do Senhor. Senhor, menos de mim e mais do Senhor. Que o mais o Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.